Olá, boa tarde, boa noite e bom dia. Pode colocar o seu copo d'água do lado do seu podcast que está começando mais um Júnior Rocha Show, o podcast da fé, o podcast da esperança, o podcast do amor, o podcast para ouvir beijando na boca do seu varão ou da sua varoa, ungidos em Cristo. Aleluia, irmãos! Aleluia! E é com esse clima de intolerância religiosa contra os evangélicos que eu começo aqui mais esse Júnior Rocha Show, né? E existe intolerância religiosa contra evangélicos no Brasil? Essa é uma pergunta que não vamos responder nesse programa, mas que fica aí para você pensar, né? Ou se você não quiser pensar também, eu acho que não necessariamente. Eu não sou muito favorável a esse negócio de que a gente precisa pensar sobre tudo, precisa refletir sobre tudo. Acho que muita gente já refletiu sobre as coisas, a gente pode somente absorvê-las, né? E seguir aí de forma muito confortável o que já foi pré-estabelecido em outros momentos históricos, por outras classes sociais e por outros povos, né? A gente não precisa ser livre, a gente não precisa pensar, eu acho que isso é uma opressão, né? Essa obrigação de fazer com que a gente pense é um ataque à nossa liberdade de não querer pensar, de querer continuar se alienando aí. Eu acho justo, né? Você tem que ter o direito de... Puta que pariu, eu tô falando muita merda. Meu Deus do céu. Tô com sono, cara. Caralho. Eu só tô gravando porque eu tô muito cansado. Eu tô fazendo muitos trampos, mano. E aí eu fiquei cansado, tô precisando desestressar. E eu falei, porra, eu acho que não só eu, como o mundo, tá precisando aí de um Júnior Rocha Show, né? Andava estressado, aí falei, porra, vou abrir uma cerveja e vou gravar um programa fumando um bom cigarro. E isso não é incentivo para você que é jovem fumar, né? Você fuma se você quiser também, você bebe se você quiser. Sabe aquele samba? Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Deixa eu dar um gole aqui na cerveja enquanto isso. Porra, é isso, cara. Se você quiser fumar, você fuma. Se você quiser beber, você bebe. Não, mentira. A liberdade é uma ilusão. Você vai fumar e você vai beber. E quem define isso é a propaganda. Quem define isso é o conceito de masculinidade, inclusive. Eu achava, quando eu era moleque, que se eu fumar, eu ia parecer mais homem. Olha só que maluquice, né? Moleque é um bicho meio besta, moleque é um bicho que não é muito inteligente não, viu? Quando é adolescente. Eu particularmente não era, mas a propaganda faz com que a gente pense que a gente vai ficar mais másculo, mais adulto, mais bonito, se a gente fizer determinadas coisas, como usar um tênis, fumar um cigarro, tomar um refrigerante, tomar uma cerveja, tomar uma pinga, né? Já pensou, mano? Nossa, ia ser muito louco. O dia que as drogas estiverem legalizadas, né? Como é que seria a publicidade, né? De um crack, por exemplo, aí. De uma heroína. Ou de coisas do tipo, né? Tipo, imagina um Marlboro cracão assim, ó. Chega um maluco de cavalo, tá ligado? Cavalo todo magrelo, mó pangarezão. Ele andando pela Santa Ifigênia e pela Rua Guaianazes, né? Com um cavalo mó pangaré. E aí ele venha para o mundo de Marlboro. E aí tem um Marlboro craquinho assim. Bom, enfim. Desculpa, eu gravo esse negócio aqui pra viajar mesmo. Mas é isso. Se você quiser fumar, você fuma. Se você quiser beber, você bebe. Não. Essas são decisões tomadas aí por outros grupos, outras classes sociais, a bebida sendo usada como instrumento de controle da classe trabalhadora pela burguesia aí já faz muitos anos, bem como outros vícios. E eu sou um dos que se fudeu com os vícios. Na verdade, eu não sei se eu tenho... É óbvio que as drogas, falando sério aqui, voltando, puxando aqui para um assunto sério, é óbvio que diversas substâncias, elas são usadas pelas classes dominantes para continuar dominando, né, as classes oprimidas ali, as classes subalternas, no caso aqui do capitalismo, a classe trabalhadora e principalmente alguns segmentos da classe trabalhadora, como a população negra. Mas eu não tenho... Eu já tive essa visão assim, que as drogas eram só isso, e depois de um tempo eu vi que as drogas, a humanidade, não só a humanidade, mas os bichos, né, os mamíferos, não sei só mamíferos, eu não sou um manjador assim de biologia não, mas eu tava vendo, tem uma espécie de macaco, cara, que lambe um sapo pra ficar doidão. E tem um golfinho que usa uma outra substância lá, que ele come um tipo de peixe que é venenoso, né? Só pra ficar muito louco também. Tipo, não tem efeito nenhum, tipo, na energia. Ele não come pra se alimentar, ele não come pra não sei o que. Ele come pra ficar muito louco, porque, mano, ficar muito louco é da hora, né? Tem elefante que toma as amarula lá, né? Enfim, tem várias fitas. Os bichos, eles gostam de ficar doidão, a gente também gosta de ficar doidão, e todo mundo vai continuar usando drogas para todo sempre aí, acredito eu. Por isso que eu sou... Esse é um dos motivos de eu ser a favor da legalização. Para além desses motivos mais liberaloides aí, eu sou dono do meu corpo e eu faço o que eu quero com ele. Não, quem é dono do seu corpo é o patrão, fião. Né, mano? Quem compra seu corpo aí por 8 horas por dia ou mais, quem compra a sua consciência, quem compra o fruto do seu trabalho, né, mano? Que acaba sendo dono do seu corpo. Mas as pessoas não vão parar de usar droga, isso é fato, então legalizar é o jeito mais fácil. A gente vai ter inclusive um episódio sobre isso no Papo de Litrão. E eu nem sei porque eu tô falando sobre isso, mas uma coisa que eu tava querendo falar... Que tem sido foda, assim, tem sido uma experiência meio foda pra mim. Eu sou viciado em cigarro, né? Em nicotina. Viciadaço. É a única coisa que eu posso falar que eu sou viciado mesmo. É em nicotina e em lutar contra o capitalismo. Esses são os meus dois vícios. E eu tenho tentado parar de fumar, cara. Eu tenho reduzido muito cigarro. Eu fumava até umas 3, 4 semanas atrás, eu fumava cerca de 20 cigarros por dia ou mais, que é o que dá um maço, né? E hoje eu tenho fumado cerca de 4 cigarros ou menos por dia. A não ser quando eu saio pra tomar uma cerveja, que aí é foda, né? Você tá tomando cerveja, dá uma vontade fodida de fumar. E é muito louco, né, isso, porque eu nunca quis parar de fumar, eu gosto de cigarro, tipo, sem hipocrisia mesmo, inclusive eu tô fazendo um agora aqui. Uma das coisas que tem me ajudado a fumar menos é esse cigarro aqui que os brancos costumam fazer, que é esse cigarro enrolado aqui, você compra o tabaco e tal, e aí você mesmo bola o seu próprio cigarro. Eu nunca fui um maconheirão, né? Nada contra os maconheirão. Tenho vários amigos que são. Nada contra, até tenho amigos, foi de propósito, tá? Mas eu nunca fui um maconheirão. Eu gostava de maconha até, mas não sei lá. É difícil eu fumar assim. Nunca foi uma prática. E fruto disso, fruto de não ter sido um maconheiro... Eu não aprendi a bolar, eu comprei uma maquininha, cara, um bolador que é sensacional pra fazer os cigarros. Mas enfim, isso tem me ajudado a fumar menos, porque dá uma puta de uma preguiça de parar, bolar um cigarro e fumar e tal. E eu tenho tentado não me burlar, né, não me hackear. Ou seja, eu não vou sair de casa com vários cigarros bolados pra ir fumando na rua. Porque eu tenho um grande problema, que é a compulsão, né. Se eu tô na rua andando e tal, eu tenho um cigarro comum, né, um cigarro de maço, eu saco ele do bolso, abre o mar, sua caixinha lá, acende um cigarro e sai andando e nem percebo. Isso é uma atitude já mecânica do meu corpo. Enquanto esse aqui eu tenho que parar, eu tenho que bolar e não sei o que. E é meio foda ser preto, né? Você andar enrolando umas paradas assim na rua, dependendo de onde você tá, pode ser uma parada um tanto quanto suspeita para as forças, pro aparelho repressivo aí do Estado, né? E eu, enfim, para evitar problema, né? Evitar problema é sempre uma boa, e também para evitar muitos problemas, né? Para evitar problema com os homens, né? Porra, tomar enquadro e não sei o que, até explicar essas paradas é chato pra caralho. Nossa, mano, como tem coisa que é chata. Eu tenho que fazer um sobre enquadro, que eu tenho umas ideias aqui. Talvez a gente até fale mais tarde. E aí eu, enfim, eu não fico bolando na rua, então eu bolo no trampo, né, no escritório ou aqui em casa. E aí eu tenho fumado muito menos, né? Tenho estabelecido metas assim, porra, hoje, agora aqui são 8h46, eu só fumei um cigarro até agora, que foi um cigarro que eu fumei hoje à tarde no trabalho. Não fumei mais sem ser isso. E eu fico muito feliz por estar conseguindo parar de fumar, porque o cigarro não me trouxe nenhum problema, a não ser os já conhecidos, tipo falta dinheiro, tá ligado? O cigarro te dá gasto pra cacete. Mas sei lá, eu tenho um bom fôlego, eu ando bem e tal. Não sou um grande esportista, mas não, o cigarro não é algo que me deixa fudidão, assim. Parei pra dar um gole. Mas eu andei pensando muito num esquema de tentar me cuidar um pouco mais, tá ligado? De porra, parece que nós homens, no geral, não nos cuidamos. Os homens pretos são os que eu mais convivo, né? Não posso falar por todos. Se cuidam muito pouco, né? E eu não queria... Geralmente a gente espera dar alguma merda muito grande pra que a gente tome alguma atitude pra mudar, assim. Pra viver um pouco mais confortável, viver meio sem problema, sabe? Então eu não queria esperar que desse alguma complicação, né, na minha respiração, na minha qualidade de vida e na minha saúde como um todo, causada pelo cigarro, para que eu tentasse parar. E aí meu objetivo talvez nem seja parar por completo, mas porra, se eu conseguir ser aquele cara que só fuma de final de semana, enquanto toma uma com os amigos, já seria uma coisa sensacional. Pera aí que inclusive eu tô bolando um cigarro aqui, vou cortar essa parte... Talvez. Vai ficar tipo uma música de background aí pra eu não cortar. E, mano, é muito louco isso, porque parece que... E comigo aconteceu muito isso. Esse barulho aí é o da maquininha de bolar cigarro. Comigo, toda vez que eu tive que tomar uma atitude em benefício próprio, foi sempre, ou quase sempre, a partir de uma ameaça de dar merda, ou porque deu merda, né? Porra, você vai caminhar e tentar emagrecer, no meu caso, quando você vê que você tá fudido, porra, minha família tem histórico de diabetes, preto, tudo tem pressão alta, tá ligado? Então eu vou parar de comer sal quando eu ficar com a pressão fodida. Eu vou parar de fumar quando eu ficar com o pulmão zoado, né? Eu vou parar de beber quando eu tiver com cirrose. E eu vejo muito, principalmente os nossos mais velhos, até por não terem tanta estrutura e tal, né? Boa parte deles, nessa fita, tá ligado? De, mano, ficar se matando. Num bagulho muito suicida, mano. E acho que é esse o bagulho que eu queria falar. Pô, tá meio sério o assunto do podcast hoje, né, mano? Tomara que a trilha sonora de fundo, que eu vou botar aí uma trilha sonora, que fique mais agradável pra você, ou não. Porque, enfim, o podcast ele serve pra eu falar o que eu quero. Mas esse bagulho dessa tendência suicida que a gente tem, ele é muito louco, tá ligado? Tipo, parece que sempre que você vê vários manos assim, preto, de quebrada, que estão numas de ir se matando aos poucos. Seja nas substâncias que faz uso, seja no seu dia a dia, nas suas relações sociais, no, na forma com que lidar com a vida e com o outro, com as tretas que arruma na rua e o caralho, né? Até com o estudo que deixa de colar, né? A não utilização das suas capacidades. Parece que, mano, isso vem mudando, assim. Eu via muito isso numa geração um pouco depois da minha. Eu tenho 32, sei lá, uns caras de 35, 37. Pelo menos nas periferias aqui de São Paulo. Pô, os caras que tiveram a adolescência ali nos anos 90, pegaram o auge do crack, pegaram o auge do desemprego, né, mano? A criação de facções criminosas e etc. Tanto que a grande expressão dos anos 90 é a violência das torcidas organizadas, né, mano? Que era o único espaço de identidade ali, eu acho. Não sou nenhum sociólogo e tal, mas é um espaço de identidade ali. É um espaço onde os caras conseguiam se ver como alguém, né? Você tá num mundo onde você não tem trampo, que é o fundamental pra sobrevivência. Peraí. Você não tem um trampo, né? Que é o fundamental pra sobrevivência. Logo, você não tem um dinheiro, né? Você não tem. Fica muito difícil se identificar com grupos. E como nós somos seres sociais, se você não se identifica com um grupo, você não se identifica consigo mesmo. E a gente ficou muito nessa tendência suicida e a gente se identificou com os outros suicidas. É meio louco esse bagulho, mano. Eu acho que eu peguei o final dessa geração, né? Mas é meio maluco, eu fico pensando muito nisso. De uns caras que se mata muito, que bebe muito, que fuma muito, que cheira muito, que treta na rua pra caralho, tá ligado? Que arruma uns debates nada a ver, que, mano, tem uma inteligência muito foda, um potencial gigante pra ser explorado e não se explora, vive se auto-boicotando, acho que muito numas de não conseguir dar valor pra própria vida, tá ligado? Não sei se eu tô viajando aí, não é uma análise com muita base científica, né? É muito a partir de observação e, óbvio, leitura de leituras e conversas, não só leitura de texto e livro, mas compartilhando leituras de mundo com outros manos, né? E manas também, mas nesse assunto, principalmente homens, né, que vivem mais isso, a mulher, ela acabou ficando relegada na periferia. Eu não vou falar muito, porque eu nem tenho muita propriedade, é muita observação isso aí. Mas ela acabou, principalmente do quando eu cresci ali, foi, acho que, a última geração disso. Que na minha idade já veio, mano, umas pretas com uns estudos foda, com umas paradas foda. Mas até uma geração anterior tinha muito pouco, ficou muito relegada ao cuidado, né? Enquanto a gente saía pra rua pra se matar, tá ligado? Pra arrumar treta de torcida organizada, treta de gangue. Morria na mão da polícia, óbvio, né? Aí não precisa dar motivo. E morria no álcool, morria na farinha, morria no crack, cheirava cola. Hoje os moleques tá no lança, né? Essa é uma coisa interessante, uma geração que não cheira mais cola. Eu não vejo os moleques cheirando cola no rolê. Mano, cola era zoada, hein? Ave Maria, mano, eu já cheirei essa merda. Mano, cheirar cola era um bagulho meio do mal. Cara, minha cachorra tá vindo toda hora querendo pegar o filtro. Eu sei lá como chama esse negócio, que fica aqui, ó, tipo a cabeça do microfone aqui do gravador. E eu tô tentando tirar ela, então deve ter alguns barulhos aí de ela ter batido o focinho dela no gravador durante a gravação. Enfim, mano. E eu tentar parar de fumar, ou eu reduzir drasticamente o meu fumo, tá muito relacionado a esse esquema de tentar buscar uma outra forma de viver que não seja suicida assim, tá ligado? E o que me ajudou muito a pensar nesses bagulho, já pensava de alguma forma, mas a pensar mais, de forma mais interna, assim, tipo, mano, você pensa muito nesses bagulho pros outros, né? Ah, fulano tá assim, ciclano tá assado e tal, é por isso, isso e isso. Mas quando eu olhei pra mim, eu falei, caralho, eu sempre fui um cara mais tranquilo de treta. Mesmo de uso de substância mesmo, mano, eu bebo só, não uso umas paradas e tal. Eu gosto de beber, minhas drogas de opção são nicotina, né, o cigarro e o álcool, mais especificamente a cerveja. Um conhaquinho de vez em quando, gosto bastante, mas eu gosto muito de cerveja mesmo. Sou meio nego velho desde novo. E aí, eu fazendo terapia e tal, fazendo análise, né, com o pessoal lá do Ama Psique, que é um grupo de pesquisa e atendimento aí que é focado na saúde mental da população negra, mano. O pessoal tem um trampo muito foda, recomendo, vou deixar aí no link na descrição o site dos caras. E isso não é jabá, não é porra nenhuma não, né? É tipo porque o trampo é foda mesmo e o trampo precisa ser divulgado. Os caras fazem um trampo muito legal e meu analista é um cara muito foda, né? E aí, trocando ideia, nesse processo de fazer análise, eu acabei me vendo nessa parada bastante suicida também, tá ligado? De, mano, fumar pra caralho, beber pra caralho, comer uns bagulho que me faz mal, de não cuidar da minha saúde, de, mano, às vezes na rua arrumar uns desacertos meio pá, mano. O que é meio desnecessário, assim, tá ligado? Esses dias mesmo, eu tava com a Bruna, minha companheira, né? E com outro mano, o F0, que é DJ, nós tava voltando do show do Mano Brown, paramos numa padaria aqui perto de casa, que é 24 horas, fomos comer um negócio na madruga, né? E aí tava voltando, tinha uns skinhead na fila do caixa da padaria pra pagar. E aí você ganha, né, mano? O estilinho das roupas e tal. Careca, meio fortinho, tatuagem de teia de aranha no cotovelo. E não sei o quê. E aí eu, esses aí, ó, os skinhead, não sei o quê. Só não sei se é nazi ou não. Uma atitude idiota, né, mano? Os caras estavam em maior número. Coloquei em risco a minha integridade, da minha companheira e tal. Lógico que a atitude mais nobre a se fazer com um nazista é encher de soco. Mas não tinha condição alguma ali, não tínhamos condição alguma ali se fosse de fato. Mas no fim os caras eram skinhead tradicional e tal. Um tava até com a camiseta de um time anarquista aqui de São Paulo, que é o Autônomos. Eram uns caras, não sei se é da Antifa, sei lá qual que é, mas eram uns caras da hora, e a gente ficou trocando uma ideia. Depois tinha até outro mano que tava com eles, que eu conheço de outras caminhadas aí, de um tempo. Mas ó que fita, né, mano, você chega intimando assim os malucos, e numa dessa podia dar um desenrolo de uma treta louca, e que nós podia sair num prejuízo muito foda. E aí, mano, sei lá se é machismo ou não o que eu vou dizer. Se eu tô sozinho é uma coisa, né, mano, na rua, mas, pô, se eu tô com a minha companheira é outra parada, tá ligado? Não posso sair arrumando uma treta, colocando a integridade física dela em risco num bagulho que ela nem quis estar, que ela nem decidiu. Aí troquei uma ideia e tal, pedi desculpa, e aí fica aí explicitado publicamente, não pra se fazer de bonzinho ou coisa do tipo, mas, mano, nem deu treta entre nós, mas é um bagulho meio louco, e é isso, né, mano? De uma visão meio suicida mesmo, tá ligado? De não do suicídio como do suicídio direto, né, mano? De pular da janela, de dar um tiro na própria cabeça e não sei o quê. Mas, mano, de um bagulho que, caralho, nós estamos se matando por não ver sentido na vida. E aí, à medida em que eu venho buscando sentido para a própria vida, para a minha vida, eu tenho tentado mudar algumas práticas que podem ser pequenas, tipo parar de fumar ou reduzir drasticamente o consumo de cigarro, mas também de tentar ser um cara melhor, de explorar melhor minhas potencialidades e de buscar uma realização, de buscar felicidade para além dos pequenos prazeres da vida. Esse é um bagulho muito louco, mano, que diferencia nós dos boy. E isso é uma crise fodida. Ó que fita. Pode ser viagem minha. É uma coisa que eu vejo muito. Se vocês não veem, a gente pode conversar e tal. Comenta, cola, a gente troca uma ideia. Mas ó que fita. Eu acho que nós, que somos de quebrada, principalmente os pretos, né? Mas acho que as pessoas que têm uma baixa perspectiva de vida, tipo de olhar e não ver muito horizonte de futuro mesmo, a gente se entrega aos prazeres imediatos da vida. Manja? Que é o prazer do cigarro, do álcool, da traição, né? A traição que eu digo de num relacionamento mesmo, de trair um acordo, né, que você tem ali de repente com a sua companheira. Esse é um bagulho que eu falo mais diretamente pros homens, porque eu não manjo muito como é que funciona com as mulheres, não vou ficar falando por elas. Mas dos caras, pelo que eu troco ideia, é muito nisso, né? Então o pequeno prazer das substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, também não tem um debate moral aqui, quero que se foda isso, né? Mas esses pequenos prazeres e imediatos prazeres, o prazer da traição, né? Que não é nem necessariamente o prazer de trair a companheira, mas é o prazer de ficar, de comer outra pessoa, tá ligado? O prazer do imediato, do susto ali, do... da hora, sabe? Eu acho que tá muito relacionado a esse bagulho de, mano, não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Eu não tenho essa perspectiva de futuro. Enquanto quem é criado com uma perspectiva de... quem tem outros referenciais, né? E aí acaba tendo uma outra perspectiva, outros referenciais na família e etc. O cara consegue se abdicar de alguns prazeres imediatos. Óbvio que sem os prazeres imediatos a gente não vive, né? São importantes os prazeres momentâneos. Mas as pessoas que têm uma perspectiva maior de vida, um horizonte maior de vida, ela consegue se abdicar de um prazer imediato em troca de um prazer maior no futuro, de uma realização pessoal maior no futuro. E isso é muito louco, mano. Há muito pouco tempo atrás, eu mesmo, né, falando aqui de experiência própria, sem me abrir muito também, que o gravador não é o meu divã, mas é um bagulho que eu acho interessante partir de uma experiência individual e talvez depois consiga ir pro concreto. Mas há muito pouco tempo atrás, eu era um mano que não tinha muito horizonte. Olhava pro futuro, não sabia muito o que ia ser. E na nossa, tipo, mano, quem vem de onde nós vem, a maioria não tem pai. Dá pra contar nos dedos aí os moleques que tem pai. As referências masculinas, elas morrem muito cedo, né? E elas têm pouco sucesso na vida. Os sucessos são sempre os prazeres imediatos. As grandes histórias dos mais velhos, às vezes num boteco, é a história de que ele comeu fulana, ciclana, não sei o que, que na época dele ele era comedor, ele era foda. Ou que numa treta X ou Y ele arrebentou tantos ali no jogo de capoeira e não sei o que, e tá sempre relacionado, o sucesso aí de homens negros tá sempre relacionado ao que o mundo espera da gente, que é a violência e ou o sexo, ou as duas coisas relacionadas, inclusive, né? Então, todo prazer momentâneo da gente tá, todo sucesso da gente tá nisso, né? Na nossa capacidade de bater em alguém, de amedrontar alguém, ou de comer direito alguém, daí essas lendas aí do pau grande, de não sei o quê. E esses são os nossos referenciais de sucesso. Eles não são de longevidade, manja? Enquanto os boy, né? Você olha, o cara olha e, mano, o pai dele... Ah, não, teve uma época que eu tive que estudar da meia-noite às 6 da manhã, porque eu tinha que passar no vestibular da medicina de não sei onde, do direito de não sei onde, e etc. Óbvio que ele não tinha que trabalhar nessa época e nem coisa do tipo, mas o moleque playboy acaba tendo um outro referencial de vida, tá ligado? E acaba tendo essa parada, não, eu posso me abdicar dessa balada, desse rolê, desse prazer momentâneo, né? Porque eu tenho aqui no meu horizonte um futuro que é promissor. Então, não, eu vou deixar esse rolê pra semana que vem, porque, pô, amanhã eu tenho uma prova, amanhã eu tenho não sei o que da empresa júnior do caralho A4, tá ligado? E nós não, mano, nós é People Going Down. É uma música do disco do High Tech. Ó, se eu lembrar, eu vou colocar ela de background aí. Se bem que não, porque tem voz. Não sei se eu vou colocar, não. Já tomei uma decisão e retirei minha decisão, porque é isso, nunca é tarde pra desistir, sempre que possível, desista. Brincadeira, mas é sério também, né? Não tem isso de ficar insistindo muito em coisa que não dá certo, não. Mas enfim, mano, essa parada de perspectiva que eu acho que acaba matando a gente, tá ligado? O problema não tá nas substâncias em si, mas tá no uso que a gente faz delas pra ter um prazerzinho momentâneo aqui e de querer prolongar esses pequenos prazeres, esses prazeres momentâneos, e a gente acaba se fudendo muito nessa, se fudendo muito nas nossas atitudes, né? Nas brigas, nas substâncias, né? O seu pulmão, seu fígado, seu cérebro e o caralho vão se fudendo por causa dos prazeres momentâneos, enquanto ali no futuro você podia ter outros prazeres junto com esses, né? Eles não são excludentes, mas eles podem se complementar se a gente souber dosar. E é isso, mano, porque os caras tirou o capital, ele tirou nossa capacidade de sonhar, nossa capacidade de não só sonhar, mas de lutar por um futuro que de fato tem alguma estabilidade, que tem alguma parada. E eu, como tô nessa busca, mano, tenho tentado fazer algumas coisas aí que me possibilitem viver mais, certo? E acho que é o recado que fica, mano, tipo... Balancear nos bagulhos, uma droga come uma fruta, como diz o meme lá. Mas é meio que essa fita, mano. Tem que estar com o olhar no futuro e trabalhando em perspectivas de futuro, sempre. Porque, querendo ou não, e principalmente uns mano aí que escutaram e tal, dos feedbacks que eu tive aí do programa, que o primeiro foi mó zoeira e foi mais engraçado isso aí, mano. Tive uns feedbacks legais, depois eu vou falar disso. Vai ser a segunda parte, sei lá se vai ter uma segunda parte. Mas enfim. É, mano, vários mano que é influência na rua, tá ligado? Nós anda na rua aí, nos bequinhos, nas quebradinhas, a gente, parece que não, mas a gente acaba influenciando umas pessoas aí e tal. E eu acho que a gente tem que ser esse referencial também de esperança e de perspectiva no futuro, tá ligado? Como os pais e os mais velhos dos brancos, dos playboy, são pra eles, né? Então, eu acho muito importante essa nova geração nossa, assim... que é formada, que produz teoricamente, por mais que de vários eu discordo da produção teórica, inclusive, mas, mano, ter um referencial, né, mano, pra quem tá vindo, pras gerações futuras, isso é muito louco, tá ligado? Isso é importante porque a gente tá produzindo as coisas de uma outra forma. Então, se manter vivo, pensar no futuro, pensar em outra perspectiva, se manter bem é importante pra você enquanto indivíduo, e é importante pro nosso povo enquanto futuro. E esse é o Júnior Militante. Olha só, que maravilha. Se você achou que eu só falava merda, você acertou. Esse daqui é um texto. Mentira. Mano, sei lá. A ideia do podcast é meio que não ter muito roteiro, mano. Eu liguei o bagulho, eu tava pensando em falar sobre esse meu processo de parar de fumar. Eu até falei com o Pedro, né, o Pedro Boca, que é um parceiro meu, eu tuitei lá ontem, eu falei, mano, vou gravar o segundo episódio do podcast, e vou... Aí ele, qual vai ser o tema? Aí eu falei, ah, autodestruição, é, peido de cachorro e sei lá mais o que. Eu não abri aqui, eu não gosto de abrir o computador quando eu tô gravando, pra eu não ficar disperso, eu sou um cara muito disperso. E é isso, não tem muito tema o bagulho, mas tipo, eu pensei numa parada, eu ligo e eu vou gravando, mano. Eu vou navegando nessas ondas aí do rádio, que não é rádio, na internet, pra evangelizar você que tá com o copo de água aí do lado da sua caixinha de som, do lado do seu fone de ouvido. É, tô te evangelizando pra destruir o capitalismo, destruir a família brasileira e louvar o Pablo Vittar casado com o Lula. É, minha cachorra tá começando a fazer uns barulhos estranhos ali, eu vou pausar aqui pra ver. Tânia, o que foi, cachorrinha? Nossa, ficou molhada. Lá fora, daqui a pouco a gente vai, só vou terminar de gravar. Vou pegar uma cerveja. E é isso, falar em navegando, mano. Ixi, eu brinquei com a cachorra, agora ela tá meio doidona aqui, talvez ela faça uns barulhos. Mas enfim, é isso, esse é o podcast da vida. É fantástico, é o show da vida. Falar em navegando, teve um bagulho, eu tava numa festa com os amigos aí no final de semana, tomando besteira e falando cerveja. E a gente tava trocando ideia, né, mano? Como, né, as navegações e etc. Foi o último suspiro de tecnologia dos portugueses, né? Puta que pariu, os caras dominaram aqui o Brasil, roubaram ouro pra caralho, pegaram uma grana, ouro e riquezas, além de mão de obra humana, né, da África. Pilharam tudo, construíram uma riqueza fodida. E você já viu um carro português na rua? Você já viu um computador português, um processador, um módulo de memória, uma tela portuguesa, uma mochila, um tênis português, um gravador de som português, um mouse português? Cara, os caras só conseguiram fazer as navegações depois disso. Eles pararam no vinho e no azeite. Puta que pariu, mano. É muita burrice. É muito louco, porque a gente tava falando dos playboy. Tem uns playboy... Mano, se você é playboy, você não tem o direito de ser burro. Tá ligado? Porra, mano, você estudou no Santa, no Equipe, no Objetivo, no Colégio da Vila. Esses colégios construtivistas aí dos moleque que não toma muito banho. Tem o cabelo meio oleoso, meio bagunçado. É engraçado, todos eles são iguais. Uns moleque de 17 anos, que é altão pra cacete, 16, 17 anos, que é altão pra cacete, com o rosto meio rosado, assim, meio vermelho, né? Umas calças de moletom, camiseta, tipo, meio esgarçada, assim. E eles falam meio assim, e eles são muito descolados e desconstruídos e etc. E no fim eles vão fazer fefeleche mesmo, porque eles não vão conseguir passar em algo melhor. Isso é muito louco. Eu vou, né, eu quero ter filho e tal, quero ter uma condição boa. Vai ser muito foda, mano, ter que colocar meu filho numa escola junto ou com esses, ou então com os moleque, o topzera, tipo, de um objetivo da vida. Eu fico pensando muito nisso aí, mano. Onde é que eu vou botar meu filho? Waldorf, né? Eu fico olhando essas escolas de boy aí. Ainda não tenho filho, nem nada. Nem perspectiva pra ter. Num futuro, no próximo momento aí. Né, a curto prazo. Mas eu quero ter filho, eu fico pensando. Caralho, mano, ele vai estudar com esses playboy que é muito burro, mano. Mas a escola é boa e tal, né? Tem umas escolas que é boa, então... É foda, mano. É foda ter que ser influenciado por esses caras. Mas enfim, mano. É, a gente herdou, pai. Parece que a gente não. Eu não me incluo nisso, não, mano. O Dom L tava falando disso no Twitter também esses tempos. Que a playboyzada brasileira, assim, a pequena burguesia e a burguesia brasileira, ela, os filhos dela, na verdade, a maior parte dela, não dá pra dizer que é toda, porque senão ela ainda não tava no comando, né? Que é isso, não dá pra subestimar. Mas ela tem muita gente medíocre e ela se baseia na mediocridade. Isso é muito louco, cara. Quantas vezes, principalmente ali na classe média alta, eu vejo muito isso, né? Na pequena burguesia ali, no filho do profissional liberal, filho do médico, filho do advogado e etc., que estudou nesses colégios aí que eu tava falando, que é com quem eu tive mais proximidade. Cara, como tem gente burra, como tem gente que tem uma leitura de mundo, tem muito acesso, mas acaba tendo uma leitura de mundo muito limitada, não tem capacidade de fazer nada, sabe? É muito louco isso. E aí do outro lado, no, nas escolas mais tradicionais, tem uns moleques que sabem fazer conta e não sei o que, mas também não sabe ler mundo. E caralho, mano, isso é muito louco. Eu acho que é uma herança dessa mediocridade espanhola e portuguesa aí, que dominaram o mundo, acumularam riquezas pra caralho e não conseguiram desenvolver tecnologia, não conseguiram desenvolver o próprio capitalismo. O capitalismo do próprio país, né? Se basearam na pilhagem aí, na exploração de outros povos, nas colônias, e não conseguiram fazer nada, né? Isso é muito louco. Nada contra os portugueses, até tenho amigos, até escuto rap português. Cara, rap português é um bagulho da hora, hein, mano? Se você não escuta rap português, é diferente daquele vídeo lá que compartilharam esses tempos aí no Facebook, de uns rappers português zoado. Tem uns rappers português bons, sim, mano. Tem o Valete, que é um cara da hora, mas ele é de origem africana. Tem o Sunday Kid, né? Tem uns caras muito bons. Tem bons rappers espanhóis também. Tem o Tot King, El Shojin, sei lá como se fala. Pô, tem uns caras muito bons no rap europeu também. Então não é só coisa ruim, né? A classe trabalhadora, ela continua sendo muito boa ao redor do mundo. O problema é que a burguesia é muito preguiçosa, né? Como é que pode? Os caras não desenvolveram tecnologia. Ai, Coimbra, uma das primeiras universidades do mundo e não sei o quê. Pra quê? Não fez porra nenhuma. Fez porra nenhuma, mano. O que hoje você que tá aí em casa, olhando aí ao seu redor, o que tem de tecnologicamente avançado e desenvolvido ao seu lado que é de origem portuguesa ou que é de origem espanhola? Não tem, cara. Puta que pariu, mano. Os caras é muito ruim. Enfim, eu não vou ficar aqui falando mal de Portugal, não. Vou falar... eu tinha falado... mano, foi muito louco, mano, esse bagulho de gravar um podcast. Porque é um bagulho que eu tava querendo faz um tempo já, falar minhas besteiras aí no mundo. Eu faço isso muito no Twitter e tal, mas eu não tenho usado muito Twitter, não. Tenho ficado com preguiça de usar o Twitter, tenho usado menos. Na verdade, tenho usado de forma mais passiva. Eu uso mais pra ler, aí dou uns RTs e tal, do que pra escrever de fato. E aí eu queria falar umas besteiras num lugar aí, mano, e aí eu... Tipo, sei lá, é mais pra descarregar mesmo. E aí eu falei, porra, vou gravar um podcast muito inspirado. Eu escuto muito do Ronald Rios, escuto o Decreptus, tenho escutado muito o Revolution. Cara, o Revolution é muito foda, muito bem feito e tal, né? O Anticast e tal, Dragões de Garagem. Eu me vi num momento escutando muito podcast. Aí eu falei, porra, tem que entrar na modinha, mano. Porque eu sempre fui um cara da modinha na internet. Quando a modinha era Orkut, eu usava Orkut. Quando a modinha virou Facebook, eu usei Facebook. Fui pro Twitter também, muito no começo da modinha. Sei lá, 2009 eu já tava no Twitter. Tive o Google Wave. Vocês lembram do Google Wave? Tive o Google Plus. Né? Quando o Google Plus abriu comunidades e tal, eu até montei comunidades no Google Plus, achando que um dia ia virar e eu podia ficar famoso que meu objetivo na internet é um só, que é ficar famoso e ser muito prestigiado, virar um digital influencer e ser patrocinado por grandes marcas, até que um dia alguém descubra os meus tweets racistas e a Adidas pare de me patrocinar. Esse é o meu sonho e é pra isso que eu tô na internet. E enfim, cara, é isso que eu tô fazendo, eu gosto da modinha, né? Então eu tô seguindo modas aí, seguindo tendências. Brincadeiras à parte, eu acho que é um formato legal de se comunicar. E foi muito bacana o feedback que eu recebi, mano, do primeiro episódio. Umas pessoas, sei lá, acho que umas 3 pessoas escutaram. E todas elas falaram comigo, brincadeira. Mas teve uns mano que eu achei, mano, uns mano mais gangsta, uns mano do rap, outros mano mais nerd, um pessoal do trampo, uma galera assim que eu achei que não ia escutar o bagulho e acabou escutando. Eu falei, caralho, mano, que da hora, mano, vou gravar de novo. E, enfim, sei lá, mano, tô gravando essa parada aí e é isso, eu espero que vocês gostem do meu podcast. Eu espero que vocês, sei lá, mano, continuem gostando de mim como sempre gostaram e me amando como sempre me amaram, e que rezem por mim todas as noites antes de dormir, porque são essas orações que fortalecem o meu corpo e o meu espírito. E eu sei que você, nesse momento, tá rezando por mim. A não ser que você seja português, eu não quero que você reze por mim não, porque... Mentira. Pode rezar sim, mesmo se você for português. Então é isso. Eu acho que eu falei demais. Eu tenho que voltar a trampar aqui. Tô fazendo uma parte de trampo, tenho que terminar uns bagulho de um frilo aqui. E, mano, tô saindo fora, tô me jogando, tô partindo. E um beijo, um abraço pra você que me ouve. Até uma próxima no Junior Rocha Show, o podcast pra você beijar na boca. Ouvir beijando na boca, era esse o slogan. Eu preciso de um slogan bom, preciso de uma boa frase de efeito aí pro meu podcast. Mas por enquanto esse é o slogan. Eu espero que você escute esse podcast beijando na boca de alguém. Se você não tem ninguém para beijar na boca, mande esse podcast pro seu crush, pra sua crush. Fala, pô, tem um negócio legal pra gente ouvir juntinho aqui em casa, enquanto a gente tira as nossas peças íntimas e deixa os nossos órgãos genitais ralarem entre si, que é o Junior Rocha Show. Eu tenho certeza que você, meu crush, minha crush, vai ficar excitado enquanto ouvir a voz desse homem abordando temas ultra relevantes para a humanidade. É isso, galera. Compartilha no grupo do Zap Zap da família. Se inscreve aí no seu programa de podcast favorito. Um beijo e tchau.
I'm a gangster. Drinking Moet, tolling texts. Making sure the cash came correct, then I step. Investments in stock, sewing up the box to sell rocks. Winning gunfights with mega cops, but just a nigga. Walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing. Thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'm a hijack Delta. And the PJs, my blend tape plays, bullets are strays. Young bitches is braids, each block is like a maze full of black rats trapped. Plus the album is packed, from what I hear in all the stories. When my peoples come back black, I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack, I just max. I dream I could sit back and lamp like Capone. With drug strips on, all the legal luxury life. Rings flooded with stones, homes, I got so many rhymes I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous. Though we live dangerous, cops could just arrest me, blaming us for hell like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau through rap slow. My rhyming is a vitamin, hell without a capsule. The smooth criminal on beat breaks. Never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep, like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind.